Vamos agora ao módulo Liturgia do Culto, onde você vai aprender quais são os momentos do culto na Ilã. Antes do culto, nós precisamos nos organizar para o ensaio. O palco, ele já precisa estar organizado, os cabos no seu lugar, o som ligado, as pilhas no microfone já carregadas e ter um microfone separado para a palavra dentro daquilo que o seu campus costuma fazer. E aí, vale seguir a orientação dos 5 estrelas do seu campus local. Para os cultos onde vai se ensaiar antes do culto, o ideal é que haja pelo menos 1 hora e meia para ensaiar. Considerando que você vai ter um período que não vai poder ensaiar antes do culto, o ideal é que o ensaio comece pelo menos 1h50 antes do horário determinado para o início do culto, para que dê tempo de passar tudo. Lembrando, você conhece a sua equipe, você sabe quais são as limitações e quanto mais necessidades a equipe tem, quanto maior a limitação dela, maior é o tempo necessário para ensaio. Isso precisa ser considerado. Ao fim do ensaio, você precisa parar de tocar faltando pelo menos 15 minutos para o culto começar. E o ensaio idealmente se conclui com uma oração, que não deve ser feita no microfone, mas com a equipe nos bastidores. É importante nesse momento dessa oração ser uma oração intensa, uma oração profética, uma oração que declare que será uma bênção, que Deus vai mover naquele culto, que profetize sobre as pessoas que estarão chegando, sobre cada um daqueles que estão escalados para ministrar, para que se lembrem, para que estejam atentos. Tem que ser uma oração com força, com alegria, para que se comece no mesmo nível, no mesmo ritmo, na mesma empolgação. Esses minutos finais são muito válidos para aproveitar para tomar água ou falar com as pessoas. E a equipe toda deve subir no palco total, com pelo menos, no mínimo, 2 minutos faltando para o countdown acabar. Então, quando já começa a contar a partir de 2h59, o ideal é que toda a equipe já esteja posicionada em cima do palco para evitar qualquer tipo de problema ou correria de última hora. Sobre o período inicial de louvor, é muito importante começar logo após o countdown, com a contagem da bateria. As músicas são sempre congregacionais, lembrando que congregam o povo, são fáceis de cantar, com dinâmicas simples, seguindo a sequência do tabernáculo. Então, a gente sempre tem dentro do nosso setlist global uma ou duas músicas animadas de átrio, seguidas por uma ou duas músicas de Santo Lugar e uma ou duas músicas de Santo dos Santos. Nós quase sempre temos 3 ou 4 músicas no total e seguimos um horário de 18 a 20 minutos de duração do louvor. É importantíssimo não ultrapassar esse período. Depois da última música do louvor, é o momento da transição. A transição é um período de oração por aqueles que têm um motivo de oração, precisam de um toque de Deus, de uma cura, de milagre, de libertação, direção para uma decisão, entre outros. A equipe de louvor deve recuar no palco quando a pessoa sobe para fazer a transição, a pessoa designada, para que o foco esteja nessa pessoa e na oração, na direção que ela der. Os vocais devem parar de cantar quando a pessoa começa a falar ou orar durante o período da transição. A música continua nesse momento, mas sempre sensível à dinâmica da voz de quem está fazendo a transição. É importante que a música não sobreponha demais a pessoa, pelo contrário, que a voz da pessoa sobressaia. E também é importante que a música siga no ritmo de como a pessoa está orando. Então, se ela está impondo intensidade, a gente não pode deixar a música num volume muito baixinho. É uma questão de percepção e bom senso durante aquele momento. Após a transição, a equipe entra no refrão ou na ponte daquela música novamente com força. Assim que termina o momento de oração, cantando por mais ou menos 1 minuto. Nós precisamos ficar ligados à pessoa que está fazendo a transição, porque quase sempre ela dá uma direção de quando terminar aquele momento. Então, nós encerramos o período de louvor com palmas. A equipe, após esse período, permanece no palco recuada depois da transição, porque nós teremos na sequência, daqui a pouquinho, o momento da oferta. Então, os músicos permanecem com seus instrumentos e os vocais com o microfone na mão, atentos para evitar a microfonia, na posição do microfone, atentos se está ligado ou fazendo som com algum microfone. Pode até permanecer ligado, mas sempre atento para que não saia um som que vai trazer distração ou que não faça sentido naquele momento. Por isso, a equipe também deve evitar conversas ou se movimentar enquanto ela estiver no palco para evitar distrair as pessoas. Nós estamos numa posição de destaque, então se a gente se movimenta ou conversa ali em cima, as pessoas vão olhar e reparar isso e vai passar uma sensação de falta de organização. Depois disso, acontece o momento conexão. O momento conexão, ele é feito para que as pessoas possam interagir e dar boas-vindas aos visitantes, e é iniciado com um countdown na tela. Durante a pandemia, nós paramos de fazer esse momento conexão justamente porque ele envolvia algum tipo de toque ou de relacionamento com as pessoas. Passada a fase da pandemia, o momento conexão volta a ser uma característica dos cultos da Ilan. No momento conexão, quem é do instrumental precisa permanecer na posição e qualquer questão envolvendo a música que será tocada no período de oferta deve ser tratada durante esse tempo. O ideal é resolver antes, mas se houver alguma questão, alguma mudança pequena, ela deve ser comunicada durante esse tempo. Depois disso, vem o momento da oferta, que é destinado a dar uma rápida palavra sobre dízimos e ofertas, então convidar a igreja a ofertar. A equipe, nesse momento, durante o período da palavra de oferta, deve fazer um fundo musical suave no tom da música de oferta, em tons maiores, mais ritmado. A ideia é ser uma baladinha de fundo, que tenha um nível de animação para acompanhar aquela palavra, que não seja algo muito introspectivo, nem algo extremamente animado. A ideia é só dar um ritmo e fazer um fundo enquanto a pessoa está falando. Quando a pessoa termina de orar, nós cantamos a primeira música do louvor, após a palavra de oferta. Então, a primeira música que foi cantada no período de louvor, ela é cantada novamente aqui. O ideal é começar da introdução ou direto da primeira parte da música, de acordo com o combinado com a equipe. Logo que a pessoa termina a palavra de oferta, sem dar um intervalo, o baterista conta um compasso e todos entram. A ideia não é cantar a música completa, mas parar ali no refrão para que a gente não cante por um tempo longo demais desnecessariamente. Logo depois que terminar, o ideal é uma pessoa, a pessoa que está liderando aquela música, indicar que as pessoas sentem em seus lugares, algo do tipo, pode se assentar. Porque muitas pessoas, quando termina esse momento, ficam sem saber o que fazer. Então a gente pode dar essa direção, pode sentar no seu lugar. E daí vai entrar o Ilanius. Quando isso acontece, a equipe deve descer o mais rápido possível após o fim da música, para justamente a entrada do Ilanius e do bumper da série. Depois disso vem a palavra. Então, depois da palavra, o momento de apelo. O líder da adoração define a música de ministração de acordo com a direção da palavra ou de acordo com a sugestão do setlist global e comunica aos demais. Se ela já não estiver ensaiada, precisa ser uma música extremamente fácil do repertório atual. O ideal aqui é entrar nas músicas que estão sugeridas ou pegar uma música já ensaiada do repertório atual. O tecladista, ele vai subir quando o pastor menciona que está no último ponto. Nesse primeiro momento, só o tecladista sobe. E ele faz um fundo musical no tom da música que vai ser ministrada na sequência. Sempre em tons maiores, com efeito de ambiência, pede cordas. Por que em tons maiores? Porque geralmente os tons menores causam uma sensação sombria que nós queremos evitar. Nós queremos que haja uma ambiência, um ambiente de adoração e não um ambiente sombrio e tenebroso. O restante da equipe sobe quando o pastor pede que todos fechem os olhos e abaixem as cabeças. Daí a gente evita movimentações bruscas e já toma a nossa posição. Por que que nós aproveitamos esse momento? Justamente para não gerar distração nas pessoas quando nós subimos para o palco. Os demais instrumentos, após esse momento de subida ao palco, entram suavemente, não bruscamente, mas suavemente, cada um tomando seu lugar no momento da ministração final. O líder, ele deve começar a cantar no momento da ministração final, assim que o pastor der a direção. Então, por isso, deve ficar atento ao pastor. É importante ter atenção também à dinâmica, entrando com força ou com leveza, conforme o momento requerer. Isso vai requerer de nós bom senso, sensibilidade ao que está acontecendo e ao que está sendo ministrado. Toda a equipe deve estar atenta aos movimentos e aos momentos que o pastor pedir para parar ou voltar à música. E toda a equipe deve permanecer no palco até o fim do culto. Depois da ministração, a equipe pode ficar alguns minutos ministrando depois que acontece a bênção apostólica, mas evitar que se estenda muito, especialmente em campos onde haverá um culto na sequência. Se continuar a tocar, é importante ter atenção ao volume para que não seja alto demais e ao tempo para não alongar muito. Cada um é responsável por organizar e guardar o seu instrumento ou microfone, pilhas, enfim, em seu devido lugar no fim do culto. Voltamos a dizer aqui a importância do zelo com todos os equipamentos da igreja para que sejam conservados e mantidos da melhor forma possível. Lembra que tudo que foi comprado foi com dízimo e oferta de cada um dos membros. Isso é valioso, isso é importante. Nós precisamos dar o valor que isso merece. O líder responsável do dia precisa conferir se tudo foi guardado. Ele vai conferir e não guardar sozinho. A responsabilidade de guardar é de todos, é de toda a equipe. Depois que tudo terminar, a equipe de louvor precisa permanecer para o momento feedback. O momento feedback é aquele onde o líder do dia comenta os erros e acertos para que a gente saiba como melhorar na próxima vez e faz uma oração final, que pode ser também de algum outro integrante da equipe. É um momento bem breve, que de preferência não deve passar de 5 a 10 minutos. O ideal é não fazer uma reunião no momento feedback, mas ser pontual e sempre pensar também nos feedbacks positivos, não apenas nos negativos. É bom ter um equilíbrio para que a gente valorize o que nós fizemos de positivo e encontre caminhos para melhorar e resolver aquilo que não foi tão legal como a gente esperava.